Olá, sejam bem-vindos todos. Estamos aqui hoje para marcar um evento muito especial que vamos comemorar juntos, que são os 200 mil seguidores na minha página do Instagram. Isso é algo que talvez pareça muito pouco, e talvez seja muito pouco realmente diante de outras grandes páginas que temos por aí. Mas da mesma maneira que aconteceu no YouTube, eu não posso parar de me admirar com tantas pessoas interessadas em filosofia. Eu acho isso muito curioso. Recordo ainda, quase 13 anos agora, quando nasceu o YouTube, que as pessoas diziam, ninguém vai assistir essas palestras. Hoje em dia ninguém está interessado em filosofia. E as pessoas foram vindo, e hoje temos um grande canal no YouTube. E agora também no Instagram temos tido uma resposta maravilhosa. A nossa proposta de Nova Acrópole, que é colocar a filosofia dentro da vida de cada um, iluminar possibilidades, apontar caminhos, isso tem sido compreendido e tem sido recebido como tal. As pessoas começaram a dar uma resposta, começaram a testar nas suas vidas, a chegar a boas conclusões, a bons resultados, e isso tem sido muito gratificante. É uma experiência, uma das pessoas, inclusive nessas nossas perguntas e respostas de hoje, me perguntava se eu não fico muito cansada. Na verdade, qualquer tipo de trabalho produz um certo nível de cansaço. Porém, cada pessoa que me diz, está valendo demais a pena para mim. Isso é uma carga de energia que é uma coisa difícil de explicar dentro de um sistema lógico, matemático. Como é que a energia vem de você perceber que algumas das sementes que você está colocando estão começando a brotar, estão começando a ser percebidas, estão começando a alcançar de fato as pessoas e cumprir o seu propósito. Eu não sei como isso funciona, mas eu sei que há uma permuta aí de cansaço por energia que a gente se renova muito rapidamente. Eu acho isso muito belo e agradeço a todos vocês que têm contribuído. Vocês sabem que Nova Acrópole, como uma instituição sem fins lucrativos, e eu como professora voluntária de Nova Acrópole, nós fazemos um trabalho que é de formiguinha. Nós não temos recursos para colocar propaganda convencional em algum espaço de grande escala. Portanto, os nossos veículos de comunicação são cada pessoa que gosta daquilo que fazemos e leva adiante. Portanto, uma pessoa, um amigo que você indica e diz, olha, vai lá que é bem interessante, vai lá que pode ser útil para você. Você está levando um pouco adiante essa nossa mensagem. E nós agradecemos de todo o coração. Eu agradeço de todo o coração por esse trabalho que tem sido feito. Bom, o que nós combinamos hoje? Mandaram muitas perguntas, eu estou aqui com uma tonelada delas. Eu priorizei algumas, claro, porque são 7 páginas de perguntas de cima a baixo. Eu acho que depois que a gente imprimiu já deve ter chegado mais. Então, logicamente, eu tive que priorizar porque a gente só tem uma hora. E ninguém aguentaria também mais do que uma hora. Mas vamos lá, eu espero que essas que eu escolhi sejam representativas das dúvidas de muitos. Então vamos às respostas. Primeira pergunta é, como usar a filosofia em nosso dia a dia? Olha, uma coisa muito interessante é que quando nós começamos isso, havia exatamente essa dúvida. Será que as pessoas vão entender que isso que estamos colocando não é uma teoria mais, é algo para ser vivenciado? Cada uma daquelas 400 palestras, recentemente lá no YouTube, completamos 400 palestras disponíveis, também no Acrópole Play, mais um tanto de palestras exclusivas. A gente pensa, bom, será que as pessoas vão entender o propósito de tudo isso? E parece que está sendo compreendido, sim. Quando você abre qualquer um daqueles rótulos que estão lá, de palestras, digamos, o que é a justiça, ali não está simplesmente teorizando sobre o que disseram acerca da justiça, mas colocando determinadas experiências para você fazer na sua vida e ver se funciona. Não como verdades absolutas, mas como bom roteiro de experiências, como receita de bolo. Eu já brinquei sobre isso e disse que o YouTube era um grande livro de receitas. Receitas não de como cozinhar bem, mas de como viver melhor como ser humano. O objetivo de Nova Acrópole como instituição internacional é, e sempre foi e sempre será, dar um sopro de vida à filosofia, torná-la prática, trazê-la para perto das necessidades do ser humano. Portanto, inclusive, seria tremendamente desconfortável se eu fizesse uma palestra para vocês sobre como ser ético e não estivesse pelo menos tentando. Que é importante que vocês percebam, eu sou uma aprendiz de filósofa. Filósofo é aquele que ama a sabedoria, portanto não tem problema nenhum dizer que é filósofo. Não significa que ele encontrou a sabedoria, mas só que está buscando. Filósofo ele não tem perfeição, ele tem ânimo de aperfeiçoamento. Portanto, cada uma daquelas coisas que estão ali são produto de uma luta interna de mim, dos outros professores, para viver melhor como ser humano. Portanto, é algo testado e continua sendo testado na nossa vida. Portanto, a ideia é a filosofia, sim, pode ser usada no nosso dia a dia. E eu sugiro a vocês fazerem a experiência. Não tem contraindicação, nenhum valor humano tem contraindicações. Entre lá num título daquele, leia sobre algum valor, sobre alguma tendência, sobre algum comportamento e experimente-os na sua vida. Aí você vai colher experiências que vão enriquecer muito mais os dados que foram passados ali. Se você quiser me contar, inclusive, eu agradeço muito como a sua experiência comprovou, confirmou ou agregou valor ao que está sendo dito ali. Enfim, todo o meu trabalho, todo o trabalho de Nova Acrópole é exatamente para responder essa pergunta. A filosofia pode ser usada no nosso dia a dia. Veja lá e veja como nós recomendamos seguir esse caminho. Essa é a síntese de todo o nosso trabalho. Bom, o que mais? Como a filosofia explica o consumismo exacerbado nos dias atuais e se existe alguma relação com frustração existencial? Olha, honestamente, eu, Lúcia e Helena, acredito que sim. Eu falo isso baseado numa experiência de 31 anos de sala de aula. O que eu percebo é que existe um desconhecimento profundo daquilo que somos em essência. Nós temos, perdão, nós temos algo de essência e algo de aparência. Somos uma união de uma parte material, existência, com uma parte mais essencial. Perdão, Brasília está no auge da seca, realmente torna a garganta da gente um pouco seca e dá esse tipo de efeito. Mas enfim, imagine então esses dois círculos na sua vida, da vida da existência e da vida da essência, da sobrevivência e da vida propriamente humana. Ambos esses núcleos têm necessidades, têm apetites, só que a gente desconhece essa metade mais interna. Temos muito pouca identidade, muito pouca vida interior, muito pouco autoconhecimento. Agora, o fato de que eu não conheça o meu eu interior não significa que ele deixe de ter necessidades, que a minha essência não tenha necessidades. O corpo tem necessidades em todas as suas esferas, na física, na energética, na emocional, na mental, e você corre atrás de atender essas necessidades do corpo. Do ponto de vista metafísico, essas necessidades também existem. Só que como você ignora qualquer coisa desse plano de vida interior, de essência, de metafísico, essas questões vêm, essa angústia vem, e você não sabe reconhecer de onde veio. E aplica ao plano que você conhece. Bom, eu atendo o corpo físico, atendo o meu corpo energético, atendo o meu corpo emocional, atendo o meu corpo mental, ainda está faltando alguma coisa. Ah, o que é que pode ser? Eu me alimentei mal hoje, eu descansei pouco, eu me diverti pouco, eu não li as coisas que eu gosto de ler, faz, atende de novo, só aqueles planos que você conhece. Até que chega um determinado momento que você abarrota esses planos e continua sentindo essa mesma angústia, essa mesma sede, essa mesma fome que você não sabe do que é. E isso é muito explorado, é muito motivado ao ser humano perceber que pensar que aquilo que ele necessita para ser feliz ainda é um novo bem material que vem por aí. Eu, nos meus tempos que eu morava em Belém do Pará, eu cheguei em Brasília uma vez e havia um outdoor de uma garagem vazia. E era um outdoor de uma concessionária que dizia assim: nós sabemos como preencher o seu vazio interior. E o vazio interior era a garagem vazia. Eu achei aquilo muito curioso, porque se você sente um vazio e não sabe de quê, vai ter um monte de engraçadinhos muito prestativos te sugerindo o que pode ser. Quando você mesmo não encontra as respostas, você vai continuar super abastecendo as necessidades desse seu quaternário, daquilo que os gregos chamavam de persona, dessa sua máscara existencial. E isso, para mim, é um resumo filosófico do que seria o consumismo. Quando a gente começa a perceber o que realmente necessita, vai perceber que para existir precisamos de bem pouca coisa. E quebra totalmente o esquema. Portanto, não há muitos convites nessa direção, né? Porque quebra um esquema de consumismo que faz rodar muitas coisas dentro da sociedade. Que mais? Na sua opinião, a linguagem por meio dos símbolos é a melhor forma de eternizar os sentimentos, os ensinamentos, perdão? Melhor forma de eternizar os ensinamentos através dos símbolos? É curiosa essa pergunta, porque hoje mesmo eu me perguntava sobre isso. Lia sobre o Egito. O Egito tinha uma forma muito curiosa de pensar. Imagine você que no universo como um todo existe uma grande força. Existe a princípio uma unidade, segundo o pensamento egípcio, e essa unidade tem subordinada a ele uma série de forças aplicadas a uma série de poderes do universo. Por exemplo, a força própria do amor. Aquele subdivisão do raio unitário que trata do amor. Bom, o amor, em cada plano que ele encosta, como se fosse uma luz, ele produz um reflexo. Ele pode encostar, por exemplo, na sua mente, ele pode encostar nas suas emoções. Cada plano, ele produz um reflexo próprio daquele plano. E muitas vezes a gente, quando o amor encosta nas nossas emoções, por exemplo, a gente mistura com paixão, com egoísmo, com desejo de posse, com dependências, com um monte de coisas. Aí fica aquela coisa mista, aquela coisa meio impura, que não satisfaz, não traz a gente toda a satisfação que promete. Quando a gente é capaz de purificar essa energia amorosa, seja qual for o plano onde ela se reflete, a gente se alinha com todos os corações do universo, com a energia amorosa de todos os planos do universo. Ou seja, você é capaz de ver o amor em profundidade. E ao ver o amor em profundidade, você sabe mais dele do que qualquer um que nesse plano faz uma grande leitura, um grande estudo e vê tudo que já foi escrito e falado sobre o amor. Uma coisa é profundidade, outra coisa é extensão. Percebem isso? Muito claro fica isso no mito da caverna de Platão. Bem resumidamente, não vou contar a história, vou contar só um detalhe. Os homens eram valorizados, os mais valorosos, os líderes, eram aqueles que enxergavam melhor as sombras e decoravam a ordem em que elas passavam, etc, etc. Esse era considerado o melhor, que distinguia melhor as sombras. Agora imagina que um homem saia da caverna e enxergue as coisas lá fora, iluminadas pela luz do sol, da maneira como elas realmente são, e volte para a caverna. A princípio ele vai ficar meio cego, porque a caverna é uma escuridão, ele vai ter que acostumar a vista. Mas assim que ele acostumar a vista na escuridão, esse homem que já foi lá fora e voltou, ele não sabe muito mais do que qualquer daqueles peritos que conhecem sombras? Isso é evidente. Que alguém que foi profundo dentro de si próprio, encontrou esse fora da caverna, esse sol interno, quando volta para um mundo de sombras, de ilusões, de massificação, ele é capaz de enxergar muito mais do que qualquer perito nesse mundo de sombras, porque ele tem profundidade. E profundidade é simbolismo. No caso que eu falei, é o simbolismo do amor em vários níveis pode chegar a um objeto. Imagine você que a sua vozinha querida bordou para você alguma coisinha, ou sei lá, fez um objeto qualquer de artesanato, fez um paninho daqueles de botar um vasinho em cima, e essa avó é uma lembrança muito doce, muito especial para você. Aquele objeto é um símbolo do amor, de um amor puro, que é totalmente entrega, onde a pessoa dá o seu melhor, coloca o seu coração naquilo que faz, está impregnado em cada pontinho daquilo, amor. E se você sabe reconhecer, você sabe que a presença daquele objeto diante de você te evoca a energia amorosa que ficou impregnada nele. Portanto, esse paninho é um excelente símbolo. E aquele que está muito conectado, que tem profundidade, ele começa a conhecer o coração dos objetos vendo de que eles são símbolos. O coração das situações de vida, as prazerosas e as difíceis, vendo do que elas são símbolos, vendo qual é a energia que está se manifestando através daquilo. Portanto, qualquer coisa no mundo material se torna um portal para camadas muito mais profundas de compreensão. Não sei se vocês entendem isso. Isso é o que eu chamo de conhecimento vertical. Então, com certeza, não vou ser radical desse jeito, porque no meu caso seria um exagero, não tenho nem autoridade moral para tanto. Mas se você pegasse um hierofante, um sábio egípcio, Eu te diria que aquele que não desenvolve nenhuma linguagem simbólica, nenhuma visão simbólica, é um homem quase que analfabeto do ponto de vista da arte de viver. E todos nós somos isso. Em grande parte, muito analfabetos em relação à arte de viver. Não sabemos pegar cada coisa da nossa vida, tanto no tempo quanto no espaço, como um passaporte que nos permita conectar com realidades muito profundas, dentro e fora de nós. Ou seja, a filosofia, com certeza, tem sim uma ligação muito forte com o estudo da simbologia, dos mitos de todos os tempos, e também com o estudo da simbologia e dos mitos refletidos na nossa própria vida. O que mais temos aqui? As redes sociais podem ser um empecilho para a continuidade e trabalho das virtudes? Pode a busca de likes ou seguidores exercitar a vaidade ou a aproximação do raso, gerando declínio da melhoria interior almejada? Olha, como eu já conversei com vocês em outras ocasiões, o universo é dual. As coisas materiais e mesmo os acontecimentos no tempo, eles não são bons nem maus em si. Bom ou mal é o uso que você faz deles. Imagine vocês o velho exemplo da faca, que é excelente na mão de uma cozinheira, péssima na mão de um serial killer. Ou seja, as redes sociais não fazem, não são uma exceção a esse mundo dual. Elas podem ser maravilhosas se você tem coisas maravilhosas para dizer. Ou se você seleciona as coisas maravilhosas dos demais, junta com aquilo que você tem de melhor e coloca isso disponível para as pessoas. Vou contar para vocês um segredo. Quando eu comecei a fazer redes sociais há muito tempo atrás, comecei pelo Facebook, agora estamos no Instagram, as pessoas diziam, não, você não tem condições de fazer Facebook, você não entende nada de redes sociais, entrou aí agora, procura um especialista. Eu falei, bom, não vou procurar especialista nenhum, eu vou fazer uma única regra e sigo essa mesma regra até hoje. Tudo de mais belo e mais nobre que eu já vi na minha vida, eu vou colocar aí. Quer seja um espetáculo de dança, quer seja um poema, quer seja um texto, um livro, um filme, o que eu tiver de melhor, feito por mim ou feito por quem quer que seja, eu vou colocar aí. Ou seja, essa página vai ser o meu coração. Quem entrar aí vai sentir o meu coração. Porque o que vai estar aí é aquilo que eu tenho de melhor. Sempre segui essa única regra. E as minhas páginas cresceram numa velocidade muito grande. Considero que hoje são páginas razoavelmente boas. Seguindo uma única regra. E você pode fazer isso nas redes sociais. Como eu já brinquei com vocês mil vezes, eu tinha vontade de ter Platão no Twitter. Eu acho que isso seria o máximo da maravilha. Né? Passando todos os dias um pedaço do mito da caverna no Twitter. Ou seja, não culpem os meios pelos nossos erros. Se a gente quer se alienar, a gente vai se alienar até com sinal de fumaça. Aprendam a fazer com que os meios sejam válidos. Não, as pessoas estão tomando o caminho errado. Então, destrói as estradas para a gente não tomar o caminho errado. Isso é um pouco engraçado. Né? Nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade. As coisas são só meios. Os nossos princípios, os nossos fins na vida é que vão determinar se elas são meios benéficos ou maléficos. Isso, grave. Não tomem nada como mal ou bom em si de forma absoluta. Isso, em geral, é uma fuga da nossa responsabilidade de achar um lugar onde todas as coisas se tornam benéficas. Pegar essa faca na mão de um desequilibrado e encontrar uma boa e equilibrada cozinheira. Enquanto não o fizer, guarde essa faca. Nós somos responsáveis por conduzir as coisas para o seu lugar. No limite das nossas possibilidades, todos os dias, podemos justificar as coisas, encontrando o lugar onde elas se iluminam. O que mais temos? Ao escolher o caminho do bem, da justiça e da fraternidade, às vezes nos deparamos com um afastamento natural de amigos que não compreendem essas escolhas. Passamos a ser o chato que fala difícil. O que é ideal? Afastar-se ativamente desse grupo ou insistir e esperar ser afastado? Olha, eu acredito que nenhuma coisa nem outra. Eu já conversei com vocês bastante sobre isso, mas que nem o lema lá da Rede Globo, vale a pena ver de novo, né? Esse é um assunto sempre muito interessante. Quando você começa a se interessar por coisas que elevam a consciência, Quando você começa a se comprometer a se tornar um ser humano melhor, é evidente que as coisas, isso depura o teu gosto. As coisas que te interessam começam a ser meio diferentes do que eram antes. Você está se deslocando, quem está vivo está se deslocando. Para manter uma amizade, você congelar todos os integrantes desse grupo é um preço muito caro por uma amizade. Uma amizade que não sabe aceitar o deslocamento natural de cada um na direção que lhe é própria é uma prisão e não uma amizade. Pode ser que essas pessoas, sim, se elas respeitam, são verdadeiros amigos, aquilo que já não tem mais nada a ver com você, pode ser que elas não te convidem mais. Mas eu tenho certeza que na hora em que ela necessitar de alguém, num dos problemas graves que todos temos na vida, numa daquelas angústias existenciais que sempre nos pegam em alguma esquina da vida, ela vai lembrar de você e não daquele amigo de farra, aquele que conta as melhores piadas, aquele que toma mais quantidade de cerveja, nada contra as piadas nem as cervejas, mas se ele só tem isso, não vai ser dele que ela vai lembrar de você. Então você não vai ser esquecido, você vai ser associado a um determinado tipo de necessidade, a um determinado tipo de demanda. Agora, a questão é sua, de não ser carente, não querer ser lembrado por qualquer coisa. Aceitar que você vai ser lembrado quando essa pessoa tem uma angústia existencial, quando precisa de uma resposta consistente para a vida, quando tem diante de si alguém que ela precisa ajudar e não sabe o que fazer. Ou seja, você vai ser associado àquilo que é humano, aquilo que é construtivo, aquilo que eleva. Aceite isso. Não queira ser lembrado por qualquer coisa, porque isso é carência. Carência também é um fator de congelamento. No mundo onde nós viemos para caminhar, para crescer, todo congelamento é negativo. O que mais temos aqui? A vontade que temos dentro de mudar o mundo é apenas reflexo da nossa necessidade de mudarmos interiormente. Ou as duas coisas são verdadeiras? As duas coisas são verdadeiras. Nós temos necessidade de mudar a nós mesmos e de mudar o mundo. Só que se você tem necessidade de construir uma mesa, a primeira coisa que você tem que fazer não é correr atrás da mesa e começar a trabalhar. Você tem que, em primeiro lugar, virar para dentro de você e perguntar se você sabe construir uma mesa e depois ver se você tem as ferramentas necessárias para construir uma mesa. Se você sente uma necessidade fora, automaticamente vai surgir uma necessidade dentro também. Se eu quero, por exemplo, ajudar uma pessoa que está muito deprimida com uma perda, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar dentro de mim respostas diante da perda. As perdas que eu já tive, ou as perdas que possivelmente terei algum dia, quais as respostas consistentes que eu tenho para isso? E aí sim, você tem ferramentas para ir lá e desculpe. Então você tem que encontrar em primeiro lugar as respostas dentro de você para poder ajudar quem quer que seja. Então as duas coisas são simultâneas, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E, em geral, a demanda interior de crescimento nos habilita a atender alguma demanda exterior. Daí aquela frase que gosto tanto: a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Ao lembrar disso, a vontade de ajudar aqueles que amamos nos dá um impulso muito grande para crescer. Bom, o que mais temos aqui? Por que não consigo colocar em prática o que aprendi sobre a melhor maneira de viver? Essa também é uma pergunta muito interessante e que já fiz para mim mesma e já respondi muitas vezes dentro de sala de aula. Vocês, alguns, devem até já conhecer a resposta. Costumo dizer que a gente tem um caixa 2 de opiniões e um caixa 1 de ideias. Ou seja, eu li o que os estoicos disseram, eu li o que Platão disse. Nossa, que ideias maravilhosas. Mas na hora de agir, eu não trago essas ideias. Eu trago esse caixa 2 mental, que é dos meus hábitos, o meu jeitinho, a minha mania de fazer as coisas de uma determinada maneira, ainda que sempre me dê mal. Nós temos que começar a confrontar as decisões que tomamos na vida. Nessa situação, por que eu fiz isso? Ah, porque o meu jeitinho me disse que aí tinha que ser assim. Eu sempre cito o exemplo do engarrafamento, lembra? Estou no engarrafamento. Platão diz que coragem é manter o domínio da razão em situações limite. Essa é uma situação limite, eu tenho que manter o domínio da razão. Lucidez, calma. Não, Platão não sabe de nada disso, ele nunca passou por engarrafamento. Aqui tem que ser do meu jeito. Então meto a mão na buzina, saio acelerando, perturbando todo mundo. atrasa do mesmo jeito, estressa todo mundo, às vezes arruma uma briga, pode até chegar a algo mais grave. Bom, ao final desse lamentável episódio, você tem que chegar para si mesmo e dizer, olha, jeitinho, olha, caixa 2, o que você me fala é uma mentira. Se eu tivesse feito o que Platão recomendou, teria dado muito mais certo. Embora ele não andasse em engarrafamentos, há outras formas do homem engarrafar na vida. E a resposta serve para todas elas. Então, vamos parar com isso. Essa tua solução não funciona. Sabe o que é trazer à tona esse caixa 2, essas sombras que andam dominando a nossa vida e dizer, você mentiu para mim, você não serve, fora. Agora aqui, a resposta vai ser essa. Não podemos deixar passar desapercebido o que foi que nos motivou a agir daquela maneira. Temos que trazer essa motivação à tona, confrontá-la e dizer, você é uma mentirosa, portanto, não dê mais palpite na minha vida. E colocar aí uma ideia mais consistente. E essa é uma troca feita situação a situação, dia a dia. Assim como uma casa se constrói tijolo a tijolo. Isso é a construção da sua própria vida. Olha, experimente, funciona. Você vai assimilando, claro que às vezes vem o poder do hábito, mas a nossa memória funciona junto e vai dizer, olha, aí não. Aí você já se deu mal. Já conversamos sobre isso, que nem a gente fala para criança, né? Já conversamos sobre isso lá em casa. Tá certo? Com perseverança e constância, você vai assimilando. O problema é que nós achamos que assimilar uma coisa é simplesmente ler, fechar o livro e dizer gostei e ir embora. Assimilar é que nem um prego. Nenhum prego entra na parede com uma martelada só. Não é assim? Se você quer um prego bem preso, que sustente o peso de um quadro, com uma imagem querida, que não espatife tudo no chão, várias marteladas para que ele não entorte, para que entre com firmeza, sem pressa e sem pausa. Que é assim também que o conhecimento entra em nós. Bom, aqui vem uma pergunta curiosa que diz, é verdade que a filosofia estimula a não acreditar em Deus? Não, não é verdade. E aí eu posso falar claramente pelo que eu aprendi, pelo que eu faço, mas não acredito que em outros ambientes seja diferente. Cada um traz as suas crenças, cada um traz os seus pressupostos, e não é porque começou a aprender filosofia que muda tão rapidamente assim. Tá? O que acontece é que às vezes a pessoa é conservadora em relação às suas crenças por muito tempo. Mas depois de alguns anos de filosofia, eu acho difícil. Viu? Eu sei porque a minha experiência de vida foi isso. Eu fui uma adolescente bastante cética. Em reação a um monte de situações que me circundavam, eu fui ficando cada vez mais seca e cética. E eu percebo que a filosofia, com esse despertar da visão simbólica, com esse perguntar o porquê das coisas, foi dando uma percepção tão clara e tão sólida da existência de uma inteligência por trás disso, que não é uma crença, é uma percepção alimentada todos os dias. A filosofia não trabalha com um sistema de crenças, mas com um sistema de percepções que vão se aperfeiçoando a cada dia. E hoje, depois desses anos todos, eu posso dizer para você tranquilamente que se alguém me perguntasse, Deus existe? Eu responderia, olha, eu tenho dúvida se eu existo. Sobre Deus eu não tenho nenhuma. Eu acho isso bastante interessante. Passando um dia desse pela internet, eu vi uma dessas historinhas, de vez em quando passam umas interessantes, né? Diz que um turista chegou numa cidade e tinha um mendigo pedindo moedinhas. E o turista chegou e falou, parece que esse mendigo estava fazendo uma oração, alguma coisa assim. E o turista provocou, eu te dou uma moeda de ouro se você me dizer onde Deus está. Aí o mendigo devolveu para ele, eu te dou duas moedas de ouro se você me disser onde ele não está. Eu achei isso maravilhoso, porque realmente é muito complicado. Ganhar essas duas moedas de ouro é sofrido, porque é absurdo. É absurdo, é como a célula duvidando da existência do corpo. Para a minha concepção, hoje me parece absurdo. E o que me trouxe até aqui foi a filosofia. Eu tinha todas as razões da minha adolescência para não acreditar em coisíssima nenhuma. Hoje, se você me disser, você acredita em você, eu vou dizer, olha, estou em processo de construção ainda dessa convicção, dessa percepção. Mas em Deus, ninguém consegue mais demover essa percepção que está muito bem calcada. Não digo que ninguém, mas precisaria de uma coisa muito extraordinária que eu não creio que exista. Porque o que a filosofia faz é sensibilizar você para uma percepção cada vez mais profunda e própria da vida. que quando você está sensibilizado, perceptivo e sem estar arrastado por nenhum modismo, por nenhuma onda da moda, por nenhum dogma, obviamente vai ver que fomos feitos com todos os aparatos de uma interface para perceber. Sem precisar dar nomes estereotipados, sem seguir nada que está estabelecido, mas a percepção é uma coisa que não tem como ser evitada. Ah, então, eu honestamente, dos casos que conheço, das pessoas mais próximas de mim, eu vejo que quanto mais profundas são, ou seja, que filosofia é profundidade, quanto mais profundas são, mais vão juntando percepções que ficam quase que impossíveis de serem removidas. Embora, como eu reiterei e reitero mais uma vez, essa confiança toda na nossa existência é algo que tem que ser construído, porque para a gente existir, a gente tem que significar algo dentro do mundo, que existem aqueles que significam, aqueles que são uma mera fachada. Eu não sei se isso pode ser classificado como existência real. Uhum. Continuando, o que é sagrado para você? Ah, que pergunta gostosa de responder. E aí tem um conhecimento que eu recebi de um filósofo chamado Mircea Eliade, num livro chamado Sagrado e o Profano. Esse Mircea Eliade é uma pessoazinha, foi, né? Já não vive mais, mas seus ensinamentos estão aí. Bastante especial. E ele me deu uma noção de sagrado que eu experimentei 1 milhão de vezes e posso dizer, bom, funciona bem a beça. Funciona bem a beça. Sagrado, para Mircea Eliade, é a função de dar sentido. Todas as coisas que têm sentido dentro da sua vida, que você percebe que elas são fundamentais, ainda que não agradáveis, fundamentais, ainda que não atrativas, mas que elas são uma ferramenta que você não poderia dispensar na construção de si próprio. Ela tem sentido. Quer uma coisa absolutamente sagrada? Aquele paninho da sua avó que eu falava ainda há pouco. Por uma lógica materialista, não tem nenhum sentido você estar juntando um paninho velho e amarelado. Em todo sentido dentro da lógica dos sentimentos humanos. É um objeto sagrado. Um momento onde a gente compartilha uma coisa muito profunda de coração. Isso é uma coisa maravilhosa dentro de sala de aula. Que é você olhar para os olhos das pessoas e perceber que elas entraram em sintonia contigo. Que elas estão vibrando ali na mesma frequência. E que, portanto, não é um monólogo, é um diálogo. Elas estão te devolvendo as percepções delas. Isso é um momento tão sagrado. A gente olha assim e diz, nossa, hoje houve aqui verdadeira educação. Hoje houve aqui uma verdadeira aula. Aquilo dá uma gratificação tremenda. É um momento, como eu costumo dizer nas minhas palestras, roubado do caos para o cosmos, roubado do banal para o significativo. Sagrado é a função de dar sentido. E é impressionante como nada é impossível. Se algo deve ser feito, segundo o Dharma, como dizem os indianos, segundo o dever humano de chegar a humanizar-se o máximo possível, se algo está nesse caminho da humanização, ou seja, se é necessário para crescermos como seres humanos, pode ser sacralizado. Não tenha dúvida. A maneira como você limpa a sua casa, isso aprendi em Nova Acrópole, a gente já trabalhou como pedreiros em butirões de construção de nossas sedes, porque somos voluntários, não tem recurso. E olha, impressionante como cada cantinho daquele, cada pedrinha que era colocada, como aquilo era sagrado. A gente fazia mal, o pedreiro faria muito melhor, mas à medida que a gente foi aprendendo, foi melhorando a técnica, mas o coração estava desde a primeira pedra. E o meu professor, que me ensinou tantas coisas, e é meu professor até hoje, o professor dos Carlos dizia, um bolinho que você pinta a parede, uma coisa que te serviu, tenha carinho, deixa tudo limpo, arrumadinho, aquilo que te serviu merece respeito. Isso é uma coisa que integrei como ensinamento e cada coisinha que me serve merece respeito. Aliás, voltando àquela pergunta anterior, eu acho que talvez não fôssemos tão consumistas se tivéssemos esse espírito. Cada coisa que te serve merece respeito. Às vezes me vem aquelas embalagens de isopor descartáveis. Eu falo, gente, por que a gente descarta tantas coisas, sendo que vai no mercado e compra coisas tão parecidas? É uma dificuldade para mim descartar coisas, porque eu olho para as coisas que me serviram e digo, será que não dá para isso ainda ser útil no esquema da natureza? Por que fazemos tudo tão descartável? Daqui a pouco os nossos sentimentos também são descartáveis, daqui a pouco os nossos relacionamentos também. é um hábito ruim, é um hábito meio desrespeitoso em relação à vida. Sabe? E isso são ensinamentos que vão sendo impregnados em nós. E você daqui a pouco não está fazendo só com o rolinho da pintura de parede, está fazendo com tudo na sua vida. Aprendendo a valorizar as pequenas coisas. Então, sagrado para mim é tudo aquilo em que eu coloco o meu coração. E a minha briga é conquistar mais espaço. Com certeza, nesse momento, perante vocês, perante a minha própria consciência, eu estou tentando colocar o meu coração aqui. Portanto, para mim, esse é um momento sagrado. Aquela frase de Sirihan, que também falo toda hora, mas que não se pode deixar de repetir. Você deve perder o seu coração todos os dias. E todos os dias partir em busca dele. E quando encontrá-lo, você vai perceber que o seu coração é o coração de todas as coisas. Larga seu coração no trabalho, larga no trânsito, larga em todo canto. Você vai percebendo que as coisas vão tomando sentido, as coisas que eram caóticas começam a ficar harmonizadoras. Esses espaços que a gente já conquistou, que é uma guerra interior, né? Uma guerra de afastar trincheiras, vai fazendo com que a vida vá ganhando espaço ao profano, ao banal, dia a dia. Continuando, vamos ver. No processo de autoconhecimento, a filosofia complementa a terapia? Olha, com certeza a filosofia complementa qualquer coisa que seja útil ao homem. Em relação à terapia, já conversei bastante sobre isso, uma pessoa que tem uma questão pessoal que redundou, às vezes, num problema um pouquinho mais grave ou nem tanto, tem uma série de terapeutas que tratam isso com muita eficácia. Ou seja, uma questão qualquer do teu contexto pessoal que não foi bem assimilada, uma relação pessoal com a qual você não soube trabalhar muito bem, isso sim é um contexto de terapia, deve ser feita. Agora, se você está angustiado porque não vê justiça no mundo, não vê sentido para a vida, não vê uma motivação maior para continuar lutando porque não encontrou o seu lugar dentro da vida, não entende o propósito desse tempo que te foi dado, isso é uma questão lato sensu, uma questão de teor filosófico. E lógico que essa questão, se não respondida, pode começar a gerar sequelas também no campo pessoal. E aí muitas vezes a filosofia trabalha ao lado de terapias sem nenhum problema. Agora, as questões existenciais, as questões lato sensu, são o campo da filosofia. Eu às vezes fico vendo as pessoas puxando tudo para o lado pessoal e nem sempre é isso, ou nem sempre é só isso. A angústia existencial muitas vezes é exatamente por não ver sentido na existência. Agora, se isso desdobrou também para uma questão pessoal, ótimo, faça uma terapia. Existem terapeutas maravilhosos, mas veja se não tem um pouco aí que a filosofia possa te ajudar também. Não existe, pelo menos eu não pratico, filosofia clínica. Trabalho com os problemas humanos, em Nova Acrópole não fazemos isso. Os problemas humanos são os mesmos para uma humanidade inteira. E, portanto, não tem por que fazer atendimento individual e filosofia, pelo menos eu não vejo muito sentido nisso, respeito quem faça. Tá? Mas a forma de tratar da filosofia é tratar das pessoas em grupo, a maior quantidade que esteja disposta a ouvir. Basta isso. Que sinta essa inquietude e esteja disposta a ouvir. Não podemos forçar a filosofia a ninguém. O que mais que temos aqui? São muitas folhas, gente. Vocês realmente capricharam. Agradeço por isso. Tenho 7 folhas de papel com perguntas de cima a baixo aqui. Como achar um equilíbrio entre viver as ideias estoicas e não deixar de agir, contribuir para um mundo melhor para todos? Isso aqui eu fiz questão de responder porque houve alguma má compreensão aqui das ideias estoicas. Se nós pegarmos a trindade de ouro do estoicismo romano, que é Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, todos três foram muito ativos. Sêneca foi secretário de Estado, teve a vida inteira dele atuando, educando, escrevendo livros. Marco Aurélio até para a guerra foi. Estoicismo não prega passividade. Estoicismo prega eudaimonia, ou seja, você ter como que um daimon dentro de você, um algo de divino, um eixo de equilíbrio que nada exterior possa demover. Isso é o que os estoicos falam. Você tem um nível de identidade, um nível de propósitos tão firmes e uma maturidade para lidar com os fatores da vida que nada te roube a ti mesmo. Mas não que você seja passivo diante da adversidade. Muito pelo contrário, o estoicismo, eu sempre tenho aconselhado um livrinho muito simples, que é a Arte de Viver, de Epíteto. Você vai ver Epíteto ali, às vezes, falando com muita seriedade e de maneira muito incisiva sobre o que o homem deve fazer, sobre o que ele não deve permitir, sobre onde ele deve atuar com força, o que ele deve responder em algumas circunstâncias. Tá? Portanto, o estoicismo não prega passividade de forma alguma. Uma das passagens de Epíteto que eu sempre acho, sempre cito porque é uma piada de Epíteto, eu acho muito engraçado, que ele diz, ó, se souberes que estou falando mal de ti, responde o seguinte, olha, essa pessoa não me conhece tão bem, porque senão eu não falaria só desses defeitos, falaria de muitos outros. Ou seja, se ele me conhecesse bem, o menu de opções seria muito maior. Eu acho isso ótimo. É uma forma de confrontar a estupidez do outro. Né? Eu me conheço muito bem, sei dos meus defeitos. E se eu estou achando que ainda vale a pena, por que, que eu vou acreditar em alguém que me diz que não vale? Tantas vezes ele é até um pouco atrevido. Não tem nada de passividade ali. Ah, isso é uma imagem um pouco estereotipada, mal compreendida da visão estoica, da filosofia estoica como um todo. Vamos ver o que mais. Como a filosofia pode nos ajudar na comunicação com as pessoas? Tenho a impressão de que muitas vezes o que falamos não é entendido pelo outro. A questão da comunicação é uma questão complexa nos nossos dias. E vocês vão dizer, lá vem ela com aquilo, mas é aquilo mesmo que eu vou falar, que é a questão do egoísmo. Quando nós estamos muito voltados sobre a nossa opinião, sobre o nosso, nossa visão de mundo, quando nos achamos donos da verdade, e isso é egoísmo no seu máximo requinte, nós não estamos tão interessados em que o outro nos compreenda. Nós estamos interessados em que ele pense que nós sabemos. Isso é uma coisa interessante e engraçada. A gente está interessado em que os outros pensem que sabemos, que temos algum valor, que somos muito conhecedores. O interesse em que o outro seja um receptor, que ele receba a tua mensagem, seja beneficiado pela sua mensagem, nem sempre é a prioridade. Esse é um dos elementos, durante muitos anos, fui professora de oratória, que era uma coisa complexa, que eu passava para as pessoas. O que você quer passar para as pessoas? Você quer passar ensinamento ou marketing pessoal? Se você quer passar marketing pessoal, oratória não é uma boa arte. Oratória etimologicamente vem da mesma raiz que oração, que é de falar daquilo que te vai à alma. Aí o que você quer é marketing, marketing pessoal, portanto a área é outra. É muito complicado isso de querer realmente ser um transmissor, ser um mediador e que a mensagem se faça através de você. Quando somos formados para professores em Nova Acrópole, que é uma formação longa, bastante exigente, uma das coisas que aprendemos é isso, que aquilo que temos para passar é a visão de grandes homens da história, a visão de grandes filósofos, portanto ela tem um valor em si. Claro que a gente tem que procurar agregar nossa experiência de vida e tudo mais, mas a gente tem que ter um grande cuidado para os nossos defeitos não atrapalharem, para não sermos um obstáculo, uma obstrução. O grande problema em qualquer mensagem que é transmitida, às vezes até não verbalmente, da maneira como conhecemos, mas através de alguém que interpreta uma música num instrumento. Você sente que ali tem a composição de tal compositor misturada com uma tonelada de vaidade. E essa vaidade, ela é quase que sensorial. Você sente ela como um ruído de fundo, que faz com que aquilo não te seja agradável. Tá? Então, uma coisa fundamental para a gente comunicar com os demais é um pouco de, em primeiro lugar, querer realmente comunicar algo aos demais. Considerar que aquilo que você tem, tem valor. Torcer o teu coração, extrair a gota sagrada, saber que aquilo tem um valor específico e, portanto, precisa ser dado. Em segundo lugar, encontrar uma forma que seja a forma de menor resistência para aquela pessoa. Não rotular, não ficar congelado em conceitos cheios de nomenclatura erudita, seja o que for. Uma experiência bastante interessante que já contei para vocês também, que uma vez estava muitos anos atrás colocando um cartazinho no painel de Nova Acrópole e vem um menininho, um pirralhinho, me perguntar o que era filosofia. Tinha até uns 7, 8 anos, não parecia ter mais do que isso. Eu fiquei pensando, se eu tivesse um conceito decorado, eu estava mal. Porque O que que eu ia falar? Filosofia, segundo Pitágoras, é a busca da sabedoria. Ele ficou melhor assim, tia, quem é Pitágoras? Ou seja, quem tem o conteúdo embrulha segundo o gosto do freguês. Pode ser uma pessoa muito humilde. Às vezes uma pessoa, uma criança, uma pessoa, sei lá, dentro de uma outra cultura. Enfim, seja qual for o obstáculo da comunicação. Se você tem o conteúdo e tem realmente vontade de transmitir algo para beneficiar o outro, ou seja, uma mensagem e não marketing pessoal, você vai encontrar a melhor forma. Que não existe coisa mais adequada para construir a forma ideal do que amor. Vocês percebem? O amor é que construiu até a forma dos nossos corpos. Ele transforma, ele constrói também a forma das nossas palavras. Quando você realmente quer transmitir algo que você acredita útil para o outro. E acredita que possa fazer diferença na vida dele. Se você quer isso, vai abrir os caminhos. Onde há uma vontade, há um caminho.
O que a senhora respondeu para o menino?
Tem alguém aqui fazendo uma pergunta não autorizada. Se alguém é Rebeca, minha secretária, danadinha, que não se inscreveu para fazer pergunta. Perguntando o que eu respondi para o menino. Eu respondi uma coisa muito simples, que curiosamente, muitos anos depois, bem recentemente, eu ouvi de uma criança. Eu respondi que filosofia ajudava as pessoas a serem boas e a ajudarem os outros nas suas dificuldades. Ou seja, serem boas e ajudarem os demais. Ela entendeu perfeitamente. Recentemente, uma amiga me disse que seu filho falou que uma vida boa é exatamente isso, uma pessoa que é boa e ajuda os demais. Então, parece que é uma linguagem que realmente a criança é capaz de entender e é essencial. Eu não acrescentaria nada a essa explicação. Talvez embalasse de uma outra forma mais agradável, mas que é isso sim. Uma arte que ajuda as pessoas a serem boas e ajudar os demais. O que mais? É isso. Simples assim, né? O que mais? Como a filosofia pode aquietar a nossa alma? Também achei interessante essa pergunta, porque segundo tudo que eu já li, segundo tudo que eu já vivenciei, não só aquilo que eu li, mas aquilo que eu entendi, porque é uma coisa interessante, gostaria até de comentar, que uma das perguntas que vieram aqui perguntavam quantos livros você leu. Eu falei, olha, eu não faço a mínima ideia, não conto. Eu conto quantos livros eu entendi bem, consegui trazê-los para a minha vida e vivenciar alguma coisa. Esses eu conto. Vou dizer para vocês, foram poucos. Eu consegui vivenciar bem e transformá-los em vida, foram muito poucos. Tenho me esforçado, mas poderia muito mais e poderei muito mais. Então, não sei dizer quantos livros eu li, absolutamente não contei e não vejo muito propósito nisso. Não vejo muito. Quantos eu vivi? Não é à toa que Confúcio dizia que se ele tivesse mais 50 anos de vida, leria 50 vezes mais o Xing. Tem certos livros que se você ficasse lendo só ele a vida inteira, olha, ia ficar devendo muita coisa ao autor do livro. Principalmente clássicos, principalmente livros, às vezes livros muito simbólicos, de tradições. São uma loucura. Você entra ali e fica dançando ali no meio, sem saber o que vai tentar fazer primeiro. Né? Mas continuando, a filosofia aquieta a nossa alma, segundo toda essa literatura que eu tive contato, exatamente porque ela faz você encontrar um lugar que te corresponde no mundo. E é uma coisa interessante porque isso traz serenidade. Quando você olha para uma circunstância do passado e diz, bom, aquilo que eu fiz não foi o melhor que poderia ser feito. Mas com os recursos e as ferramentas que eu tinha, foi o mais humano que eu pude fazer naquele momento. Quando você olha para esse fato do seu passado e é capaz de dizer isso com toda a segurança, você percebe que alguma coisa curiosa te invade. É como se fosse um bálsamo, alguma coisa que te dá quietude, que te dá um sentimento de dever cumprido, que te traz paz. E segundo toda essa literatura, essa serenidade, essa paz de coincidir com aquilo que se espera da condição humana, é a felicidade humana. Essa é a felicidade humana. Essa tranquilidade, essa quietude de alma que você está perguntando, é a felicidade humana. E eu nunca vi outra forma de atingi-la que não assim. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E se a vida quer que eu faça melhor do que isso, amanhã ela deve me oferecer mais ferramentas. E se eu souber recebê-las, se eu souber estar atenta a elas, souber usá-las, provavelmente depois da manhã terei uma resposta ainda um pouco melhor. Mas hoje, reunindo tudo que eu tenho, tudo aquilo que aprendi, não aquilo que comi, mas aquilo que assimilei. Lembrei daquela frase, a gente não vive daquilo que a gente come, mas daquilo que a gente assimila. Considerando tudo aquilo que assimilei até agora, que eu posso dizer para vocês, felicidade é quietude de alma. E quietude de alma é orgulhar-se de cada passo humano que você deu. Um sadio orgulho, não vaidade. Aqui eu fiz o que a natureza esperava de mim. Aqui eu fui humano até o máximo das minhas possibilidades. E isso te coloca num estado... Bom, os outros prazeres são bons, coisa e tal, mas se você não tem esse, os outros todos são insuportáveis. Uma pessoa que não tem paz de espírito, dê para ela qualquer coisa, ela vai continuar na sua mesma agonia, na sua mesma aflição. A pessoa que tem paz de espírito, um sabiá cantando no final da tarde, é uma alegria enorme. Aliás, cá entre nós, como é lindo um sabiá cantando no final de tarde. Não é isso? O que mais temos aqui? Como estamos de tempo? Nossa, temos muito pouco tempo. Deixa eu passar para outras páginas. Tem uma perguntinha aqui que eu fiz questão de responder. E diz, por que você não faz lives com não famosos? Se eu considerar as pessoas que eu convidei para fazer lives até hoje, eu acho que uns 80% foram pessoas absolutamente anônimas. Uns 80%. Agora, é claro que anônimo ou não anônimo, eu seleciono as pessoas com quem eu converso. Eu não aceito todas as propostas que me fazem. Uma vez que eu aceito fazer uma live com alguém, queira ou não, eu estou endossando esse ser humano. Endossando a sua obra, endossando a posição dele no mundo. Por isso, eu tenho que saber com quem eu estou fazendo. Mas 80% das minhas lives foram, e se não for mais, foram com pessoas que eu absolutamente não conheço. Perdão, que absolutamente não são conhecidas. Eu conheço, é claro, mas que não são conhecidas, são anônimas, né? Começando a trocar as coisas é sinal de que eu devo estar ficando cansada. Então, vocês vão ver lá toneladas de pessoas, professores da Nova Acrópole, escritores de um livro que eu gostei, de outro livro que eu gostei, pessoas de todos os tipos. E famosos perante o que a sociedade considera como famosos, sei lá, uma meia dúzia. Uma coisa é certa, eu faço lives com as pessoas que eu considero que têm valor e que esse valor vale a pena ser comunicado aos demais. Na dúvida, não faço. Seria desleal com vocês, que estão comigo, recomendar uma coisa que eu não tenho certeza de que tipo de coisa é ou que tipo de pessoa é. Não posso fazer isso. Minha consciência não me deixaria fazer isso. Portanto, a maior parte das pessoas que eu faço live, sim, são desconhecidas para os outros. Para mim, muito conhecidas e muito, muito boas. Pessoas que eu realmente recomendo. É bom, nosso tempo está curto. Deixa eu ver se ainda dá para responder mais alguma perguntinha. Aqui recebi uma mensagem do Marcelo Souto Maior, que é uma graça de pessoa. Marcelo, muito obrigada pelo seu carinho. O que é a verdade? Essa é uma pergunta que para eu responder em 7 minutos eu tenho que me virar bastante, né? Mas é o centro de quase tudo que eu falo nas minhas palestras. Nós temos que perceber que buscar verdade absoluta, só quem tem alguma chance de encontrar a verdade absoluta é quem é absoluto, ou seja, Deus, ou seja lá o nome que você der para ele. Todos os seres na manifestação são relativos. Existem verdades relativas, mas do tamanho deles. Ou seja, o ápice daquilo que um ser humano pode alcançar não é relativo para o ser humano. Pode ser relativo para Deus, mas para nós é absoluto. Reitero aquela situação de sala de aula que aconteceu há muitos anos. Não era uma sala de aula, era uma palestra. Que eu tinha falado uma coisa sobre verdade e a pessoa me questionou dizendo que até a lei da gravidade, perto de um buraco negro, não era verdade. Eu respondi dizendo, tá certo, mas eu não sou um buraco negro, eu sou um ser humano. E para mim a lei da gravidade é muito verdadeira, e aí estão as janelas do mundo para eu testar. Portanto, o único ser que pode dizer tudo é relativo é aquele que é absoluto. E só esse absoluto pode chegar à verdade absoluta. Os homens chegam à verdade que é relativa para o cosmos, mas que é absoluta para os homens. Que é o ápice da pirâmide, o melhor que podemos ser enquanto seres humanos. Ou seja, qual é a verdade do ser humano? Valores, virtudes e sabedoria. Vocês têm dúvidas disso? A verdade para o ser humano não é um comportamento de honra, de integridade, de amor, de vontade, de inteligência e saber transmitir isso aos demais? Se não é isso, é o quê? A verdade do homem é o ápice da evolução humana, que é aquilo que nas tradições antigas se chamava do ideal do sábio. É a plenitude de valores, de virtudes e o máximo de sabedoria que podemos chegar a ter enquanto seres humanos. Isso é verdade diante do cosmos? Não, o cosmos deve estar morrendo de rir de nós. Mas deixa ele rir. Isso é nossa verdade enquanto seres humanos. Depois que formos outra coisa, se isso acontecer, a gente vê. Eu sei que a verdade humana é relativa, mas para os seres humanos ela é absoluta. A cerca da minha casa é relativa. Tem muito mundo além da cerca. Mas para mim a cachorrinha que está do lado de dentro ela é absoluta. A menos que eu leve ela para o lado de fora. É o ápice de mundo que ela pode atingir, enquanto ela não terminar de tomar as vacinas para conhecer o resto. Entendem isso? Então, a minha cachorrinha tem a sua verdade, que é o meu quintal, por enquanto, até a última vacina. E assim é. É o palco que nos foi dado. E o palco que nos foi dado é muito verdadeiro para nós. Eu não arriscaria sair me atirando por janelas. Tá? Então, existe essa ápice da pirâmide que serve para todo ser humano. Como cada um vai subir, bom, aí a escolha é sua. E isso é muito verdadeiro para seres humanos. Não esqueçam, cuidado com essas confusões entre conceitos científicos e conceitos humanísticos. Não me venham com teoria da relatividade em relação a valores, virtudes e sabedoria. Sabedoria simplesmente dá uma resposta humana à vida. Age para que eu te veja, para as vossas obras vos conhecerei. Seja qual for a tradição que você pega, vai dizer a mesma coisa. Age que eu vou ver se a tua obra é humana. Ah, é? Então tem sabedoria nesse aspecto. Aí continua fazendo outras coisas. Tem sabedoria naquele, tem sabedoria naquele outro. Não é a quantidade de livros que você leu, nem a quantidade de diplomas que você tem. Age para que eu te veja. E dependendo do que você fizer, eu posso dizer, em relação a esse aspecto, essa pessoa tem sabedoria. E valores e virtudes? Bom, quem tem a curiosidade, eu tenho lá no Acrópole Play um curso de 24 horas, só falando sobre valores humanos. 2 horas para cada um, se tiver dúvida do que é um valor humano. Mas, em geral, nós percebemos muito nitidamente quem tem um valor humano. Um curso como aquele é muito útil se você quer construir em você esses valores. São boas referências, é uma boa receita de bolo. Bom, e com isso o nosso tempo já vai acabando. O que eu queria dizer para vocês é que o trabalho que a gente faz, o que eu gostaria, de fato, de coração, é que todos aqueles que estejam necessitando dele pudessem ouvir. Eu não quero que todos no mundo me conheçam. Eu quero que todos que tenham interesse naquilo que eu posso dizer, que essa mensagem chegue ao ouvido deles. Por quê? Porque isso pode ajudá-los. Isso pode ser uma escada num momento onde as coisas estão muito difíceis, onde o abismo está muito obscuro. Que não é uma mensagem minha, não é uma mensagem da filosofia, não é nem de Nova Acrópole. Nova Acrópole é uma expressão da filosofia, de um determinado aspecto da filosofia prática, filosofia à maneira clássica, nessa encruzilhada de espaço de tempo. Mas a filosofia é uma propriedade do ser humano. Portanto, é evidente que quando a minha voz chega mais adiante, minha consideração não é, oh, como eu estou ficando famosa. Isso é uma coisa bastante relativa. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Sei das minhas imperfeições, sei das minhas limitações. E não estou aqui querendo vender a minha personalidade para vocês. Mas quando vocês me dizem, alguma coisa que você disse foi útil na minha vida, ótimo, eu gostaria que mais pessoas pudessem receber essa mesma mensagem. Portanto, quando eu peço para vocês, compartilhem com um amigo, com outro. Estou querendo dizer, todos aqueles que necessitam ouvir, seria bom que essas ideias chegassem neles. E a gente não sabe onde eles estão escondidos. Só passando essas mensagens para os 4 cantos do mundo. Que é o que eu tenho tentado fazer. E que você, quando manda para uma pessoa, já me ajuda bastante. Agradeço muito a todos. E reitero que esse para mim é um momento de muito valor. Conversar com vocês, assim, sem esquema, sem estar falando de um assunto específico. Mas senti-los aí nesse monte de coraçõezinhos. Saber que posso contar com vocês para continuar o nosso trabalho. Um abraço muito grande a todos e até a nossa próxima palestra, a nossa próxima live, o nosso próximo encontro.
Pode falar a palestra de amanhã?
Bom, os bastidores aqui estão me dizendo para falar sobre a palestra de amanhã, que será sobre Christian Jacques e seu amor pelo Egito. Vou falar um pouco sobre a perspectiva de Christian Jacques sobre a civilização egípcia. Quem tiver interesse, amanhã às 20 horas, no YouTube da Nova Acrópole.
E no sábado?
E no sábado?
A história do hospital da criança.
Ah, sim. Ai, meu Deus. Realmente eu estou ficando cansada. Nesse sábado teremos uma live, uma entrevista em Brasília, falando um pouco sobre a história do hospital da criança em Brasília. Vocês viram que eu estou precisando já de sopro, de eco aqui do meu lado, para lembrar das coisas. Então acompanhe a nossa programação. Nós vamos ter aí mais sexta e sábado duas atividades muito interessantes. Tá certo? Muito obrigada e boa noite. Mais uma vez.